Está marcado para logo mais, às 14h, um seminário sobre os desafios atuais das operações especiais policiais no Brasil. A iniciativa é da Frente Parlamentar de Apoio às Operações Especiais das Forças Armadas e de Segurança Pública. E sobre esse tema a gente vai conversar agora com o deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo. Deputado Paulo Teixeira, muito bom dia, obrigado por estar conosco aqui no painel eletrônico.
Bom dia, Márcio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Câmara.
Deputado, as operações policiais hoje no Brasil, elas se dão a partir de um procedimento ideal ou ainda há muito o que avançar nas operações das polícias hoje no Brasil?
Na minha opinião, nós temos que fazer uma mudança de 180 graus. Por que nós temos que fazer uma mudança, Márcio? Como nós vamos discutir as operações policiais das Forças Armadas, inicialmente eu quero dizer que não vejo grande resultado nas chamadas GLOs, que são as operações das Forças Armadas chamadas Garantia de Lei e Ordem, previstas no artigo 142 da Constituição. Por quê? Porque elas são... elas despendem muitos recursos, e recursos esses que, na minha opinião, deveriam servir para equipar e preparar melhor as forças de segurança estaduais. Então, eu acho que a gente deveria fazer uma reflexão em relação às GLOs para evitá-las e despender esses recursos em equipar e preparar as forças estaduais de segurança pública. Essa é a primeira questão que eu queria trazer aqui. Em segundo lugar, eu acho que nós estamos tendo um desequilíbrio muito grande do ponto de vista do policiamento ostensivo em detrimento do policiamento preventivo e investigativo. Ninguém sai de manhã na rua e fala: ah, hoje eu vou cometer um crime. Não, o crime ele é preparado anteriormente. E quando ele é preparado anteriormente, você requer investigação, você requer inteligência. E os policiamentos estaduais, eles estão muito voltados para a repressão. Isso resulta em prisões mal feitas e não resulta num sentimento de segurança. O que nós precisávamos era investigar, criar uma situação em que você desarticule o crime antes que ele aconteça. E o que nós estamos fazendo hoje é prendendo muita gente nessas operações ostensivas, o que resulta em prisões ruins. Vejam, metade das prisões que são efetivadas porque você acaba voltado ao pequeno crime e são mal feitas e são revogadas. São revogadas nas audiências de custódia. E por essa razão, eu acho que a gente deveria fazer um processo em aumentar o investimento na investigação, no treinamento. Eu sou pela desmilitarização da polícia militar e a reorganização das polícias. Por essa razão que eu não vejo que nós estejamos indo para o lado correto. E esse lado lei e ordem, prende arrebenta, é um lado que dá voto. E você vai ver um grande número de policiais que vão se elegendo por esse discurso, que é o discurso que aumenta a violência e não resolve o tema da segurança pública.
Deputado, sobre o primeiro aspecto que o senhor comentou, a necessidade de mais equipamentos e melhor preparação também da polícia. Hoje, o orçamento da segurança pública é um orçamento adequado? A questão é que ele é mal aplicado, deputado?
Olha, não quer dizer que não tenha que haver mais recursos para a segurança pública. tem que ter, nós temos que ter um equacionamento para os recursos para a segurança pública, não é? Tem que ter um nível de inteligência maior, dado que o crime, em muitos lugares, ele deixa de ser um crime local, ele passa a ser um crime que tenha relações que extrapolam o município, extrapolam o Estado, extrapolam a federação, a União. Tem organizações criminosas com relação já no Paraguai, na Bolívia, no Peru. Então, nós precisamos de um nível maior de inteligência nacional que tivesse articulado com os níveis estaduais, tem que trazer o município mais para o tema da segurança pública e, ao mesmo tempo, buscar desarticular esses crimes organizados, né? O Estado brasileiro, por muito tempo, desde 2006, ele ficou paralisado diante do crime organizado. Mesmo o Estado de São Paulo não atuou de maneira como devia atuar em relação ao crime organizado, né? E agora que está havendo, por parte do governo do Estado de São Paulo, uma coragem em desarticular o PCC, você tem que estrangular essas organizações criminosas, né? Você tem que retirar o poder econômico delas, você tem que retirar o poder de recrutar, tem que retirar a economia delas, né? E, portanto, eu vejo que nós deveríamos mudar o conceito de segurança pública que a gente vem até então exercendo, né? O conceito de segurança pública é muito voltado para o policiamento ostensivo e pouco voltado para o policiamento investigativo, que desarticule o crime, que desarticule as organizações criminosas. E, para isso, você tem que mudar, fazer com que você faça o enfrentamento a essas organizações criminosas, mude o sistema carcerário, que é um lugar de recrutamento, mude a legislação, né? Tem um trabalho preventivo mais importante do que exista hoje, e o trabalho ostensivo seja feito com muita relação com a comunidade, né? Para que a pessoa possa mobilizar rapidamente a polícia quando for necessário, e assim mudar a ideia de segurança. Hoje nós estamos vivendo uma profunda ideia de medo, e o que eu vejo é que certas forças preferem ampliar o sentimento de medo do que diminuir o sentimento de medo da população.
Mas como é que a gente faz, deputado, para instituir um pouco mais de, vamos chamar de, cidadania na relação entre as forças policiais e a população?
Olha, primeiro, eu acho que você tem que ter um sentimento de que a população participa desse processo. A segurança pública é um direito do cidadão, direito esse previsto ali no artigo 6º. E, assim, todo direito corresponde a uma participação social na elaboração da política. A política de segurança pública, ela tem que estar mais permeável à participação. Ela, lá nos anos de 82, quando em São Paulo o Franco Montoro foi governador, ele instituiu os chamados conselhos de segurança, os CONSEGs. Mas os CONSEGs deixaram de ser um lugar de participação ativa. Eles vão ser revistos, esses conselhos de segurança, e a população tem que participar mais ativamente, indicando os problemas e tendo poder sobre a segurança pública, não é? Às vezes, os problemas estão dentro dos aparatos de segurança. Às vezes, estão. Você tem, dentro dos aparatos de segurança, gente muito boa, esforçada, dedicada, mas também tem gente inadequada dentro desse trabalho. Assim, eu acho que tem que ter um sentimento. Nós estamos vivendo um momento de uma mudança tecnológica, né? Tem polícias, por exemplo, na Bahia, no Piauí, que instituíram aplicativos voltados, por exemplo, à violência contra a mulher. Então, quando tem qualquer ameaça de violência contra a mulher acaba usando esses aplicativos e tendo uma resposta do Estado maior. Eu acho que nós podemos utilizar mais essas tecnologias de um lado e a participação social de outro lado para ter uma relação mais forte entre comunidade e o aparato de segurança pública.
Deputado, outra questão que o senhor abordou também numa intervenção anterior diz respeito a essas operações policiais que prendem muito e depois essas prisões são revogadas porque são irregulares. Além disso, deputado, há outra questão muito grave é que muitas dessas operações também acabam deixando pessoas inocentes mortas. E muitos inocentes, mas também muitos policiais acabam sendo mortos em operações mal sucedidas. De que forma a gente pode equalizar essa questão, deputado?
Olha, eu volto ao tema que eu falei. Eu sou pela desmilitarização da polícia militar. A militarização é um fenômeno brasileiro, não que as polícias não tenham hierarquia, não sejam rígidas, não sejam rigorosas no seu trabalho. Elas têm que ser assim. Agora, o militar é aquele que destrói o alvo, não que desarticula o crime. É assim a formação militar. E nós temos no Brasil um fenômeno assim que é muito complexo, que é a alta letalidade policial. Nós temos inadmissível nível de letalidade policial. E os policiais têm os chamados autos de resistência, que são os registros que fazem das mortes que praticam. E houve um estudo dos autos de resistência no Rio de Janeiro demonstrando que 70% não havia resquício de pólvora na mão da vítima. E os tiros eram dados na nuca. Então, não é resistência, não houve resistência. Há ali uma execução pura e simples. E tem que ser investigados esses autos de resistência. Né? Eu também acho que o problema da vitimização policial é grave e ela se dá muitas vezes no ambiente do bico. O policial que ganha mal, que é mal remunerado, que tem turnos estressantes, ele no contraturno vai prestar um serviço que ele para completar, aumentar o seu salário, e aí ele perde a vida. Como segurança de um supermercado, de um açougue, de uma farmácia, e aí ele perde a vida. Né? Então, nós temos que também proteger o policial, ter uma carreira, ter uma valorização para os policiais. Eu vejo aqui o Vitor Hugo, vai ser um debate, não? Porque se o Vitor Hugo...
A gente vai conversar...
Ele está me ouvindo, se ele quiser debater, deixa ele falar, e a gente faz aqui um ping-pong.
A gente vai conversar em seguida com o deputado Vitor Hugo, ele já pediu para entrar para ver se não teria problemas com a conexão dele. A gente vai conversar em seguida com ele assim que terminar a nossa entrevista com o senhor, deputado. Bom, o senhor estava comentando sobre essa questão do policial ter que fazer um segundo turno. Simplesmente uma melhor remuneração é a solução para isso, deputado? Ou é necessário mais alguma coisa?
Eu acho que tem que ter, de um lado, uma melhor remuneração para o policial, né? Tem que ter uma melhor formação, uma carreira para o policial. Ao mesmo tempo, você tem que equilibrar a atividade de policiamento ostensivo com o policiamento investigativo, não é? Porque hoje também recai sobre as costas desse policial que vai para o policiamento ostensivo toda a tarefa de segurança. Né? Então, digamos assim, os erros são oriundos desse improviso que é a tarefa de segurança no Brasil. E o que nós temos visto é muitos presos que são soltos porque a prisão é irregular, segundo, muitas vítimas desse policiamento, porque ele passa a ser um policiamento agressivo, e, em terceiro lugar, um estresse do policial. A atividade policial no Brasil virou uma atividade estressante. E nós temos que modificar. Então, eu acho que é salário, é carreira, é formação, mas é principalmente a mudança da forma de fazer policiamento, a forma que está fazendo policiamento no Brasil, na minha opinião, é dispendiosa e não dá e não gera a sensação de segurança para o povo. E muitas vezes a gente prende gente que, creio eu, não deveria ser presa, isso requer inclusive mudança legislativa, e essa pessoa, ao ir presa, ela vira soldado do crime organizado, ela é recrutada para o crime organizado. As prisões brasileiras, muitas delas, são dominadas por organizações criminosas, e as pessoas, quando chegam ali, assistência ao preso, quem dá são as organizações criminosas, e que fazem desse preso uma presa fácil para os seus interesses, e essa pessoa passa a ser devedora dessa organização criminosa e tem que dar essa contrapartida posteriormente. Isso retroalimenta o crime.
Muito bem, nós conversamos então com o deputado do Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, a respeito de seminário que acontece hoje à tarde sobre as operações policiais no Brasil. Deputado, mais uma vez eu quero agradecer sua presença, agradecer suas opiniões por esse tema que mobiliza a sociedade, né? A segurança pública sempre está entre os temas de maior preocupação e de maior interesse da sociedade brasileira. Obrigado, deputado Paulo Teixeira.
Márcio, obrigado, deixo aí um abraço a você, no Vitor Hugo, no ouvinte, e se o Vitor Hugo quiser dialogar com as minhas falas, se você quiser marcar um outro dia, eu aceito fazer esse diálogo com o deputado Vitor Hugo, que foi o líder do governo Bolsonaro na Câmara Federal.
Muito obrigado mais uma vez ao deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, por sua participação aqui no painel eletrônico.